A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Apple Intelligence a todo o gás. Durante vários dias, uso intensivo do Apple Intelligence no iPhone. O que mais gostámos desta última edição. Lembra-se do T9 nos antigos telefones? Para escrevermos uma mensagem, recorde-se que usávamos os números que estão no teclado e que estão associados a várias letras. Ora bem, hoje vamos ensinar-lhe a marcar um número no iPhone sem procurar o número na agenda. Fica enjoado no carro quando vai utilizar o telefone? Pois bem, o Ricardo Fernandes vai dar-lhe uma solução que vem de raiz no sistema operativo dos iPhones. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 295 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 26 de novembro de 2024. Eu tenho andado aqui em viagens para a frente e para trás, para Manchester, e aproveitei estas viagens a Manchester para fazer algumas coisas que não era possível fazer em Portugal, sobretudo testar o Apple Intelligence no iPhone. Já tenho um iPhone 16, o iPhone 16, o simples, não o Pro, com de cor azul, quis portanto ter uma cor
diferente, acho que sim,
uma cor diferente. Não uso capa, comprei o Apple Care Plus e não é muito caro. No telefone de abertura fica só apenas 140 e poucos euros, ou 140 e poucos dólares, mais ou menos 140 euros, o que eu acho que é barato para aquilo que se tira partido de teres um telefone sem capa.
Para todas as coberturas que dá, sim, sem dúvida.
E portanto, já aqui falámos do processo que tem que ser feito através dos Estados Unidos e por aí adiante. O Pro custa 200 euros, custa mais, e eu acho que o Pro Max ainda custa mais, portanto. Mas se alguém quiser tirar uma dúvida como é que é isto, pode-nos escrever horadamaca@icloud.com. Mas dizer isto, porque eu fui aqui falando nos últimos meses do Apple Intelligence e da experiência do Apple Intelligence, mas apenas no iPad, porque o iPad é um dos aparelhos, o iPad e o Mac não estão no lote que a União Europeia exige, de facto, mudanças à Apple. E portanto o iPhone sim, e por isso a Apple responde e prejudica, obviamente, e é o utilizador que fica prejudicado sem ter acesso ao Apple Intelligence, mesmo que mudemos a região para os Estados Unidos, a língua para o inglês americano, em Portugal ou na União Europeia não é possível utilizar o Apple Intelligence, porque o sistema reconhece que estás num território europeu, mesmo usando VPNs, e eu já testei isso, as VPNs não conseguem enganar o sistema, e portanto não é possível. E então o que é que eu fiz? Fui para a Inglaterra, que já sabe que a Inglaterra não está na União Europeia já desde há alguns anos. E portanto, em Inglaterra é possível usar o Apple Intelligence mudando a região para os Estados Unidos, mudando a língua para inglês americano, porque também em Inglaterra ainda não há Apple Intelligence. E o que é que se pode dizer?
Só truques.
O que é que se pode dizer? E para os ingleses é fácil, porque, quer dizer, utilizares o inglês de americano ou de Grã-Bretanha, não há assim muitas e muitas diferenças. Não é tão diferente como o brasileiro, o português do Brasil e o português de Portugal. Assim que chegas à Inglaterra, se tiveres já o 18 instalado, ele reconhece que estás num país fora da União Europeia e diz que assim que tiveres num wireless, vai fazer o download do Apple Intelligence. Portanto, é uma coisa invisível, mas depois fica a funcionar várias situações do Apple Intelligence, nomeadamente para nas fotografias para apagares coisas que queiras apagar das fotografias, para as notificações terem um sumário das notificações, teres nos e-mails utilizas o inglês, por exemplo, ele faz-te logo o resumo de um e-mail, escusas estar a ler o e-mail de uma ponta à outra, nos textos que escrevas em inglês, ele depois pode transformar aquele texto num texto mais formal, mais profissional, mais informal. Portanto, há ali várias situações. A própria Siri passa a funcionar muito diferente. Podes ter uma conversa com a Siri e, portanto, parece que é outra Siri, não é aquela Siri que nós conhecemos até agora. E depois há uma funcionalidade muito, muito interessante que já está disponível desde o 18.2. E portanto, para isso é preciso ter a beta, porque o sistema normal ainda não está no 18.2, está no 18.1, acho
eu. É engraçado porque eu ia-te perguntar de tudo aquilo que já conseguiste experimentar até agora do Apple Intelligence, qual é que para ti foi a funcionalidade que mais te impressionou?
É assim, vamos lá chegar agora ao Playground, que eu gostei muito. Foi algo que a Apple apresentou quando falou da Apple Intelligence, mas passou, as imagens que apresentaram foram assim um bocadinho estranhas e eu não apostei nada por isso e gostei muito. Agora, o que devo dizer é o seguinte, é que eu não tenho, ou seja, entre os e-mails que eu escrevo, em 10, provavelmente um em inglês. Ou dos e-mails que recebo, sei lá, em 10, 3 são ingleses. Quer dizer, e para tu tirares partido verdadeiramente do Apple Intelligence e de poder escrever textos e aperfeiçoar os textos e o sumário dos e-mails e tudo isso, precisa estar na tua língua original. Ou na tua língua, por exemplo, se tu trabalhares numa empresa, se trabalhares numa empresa que trabalhe constantemente com clientes ingleses, de língua inglesa, ou estrangeiros, mas a troca de e-mails é sempre em inglês, acredito que tenha aqui uma experiência muito diferente e melhor, não é? Portanto, eu não sou capaz de dizer que, de facto, essa parte foi a parte que mais gostei, porque utilizei muito pouco. Agora, as fotografias gosto bastante, já aqui falámos, desde há meses, não é?
Sim, sem dúvida.
Que eu utilizei, que este era o CleanUp, funciona bem, não está ao nível ainda da Google, dos telefones da Google, mas funciona bem, e ainda agora, por exemplo, a minha mulher pediu-me umas fotografias específicas que ela tirou para a marca dela, de um portão. E portanto, o portão tinha tipo aqueles sinais de não estacionar, que ficava a fotografia feia, não é? E aquilo limpou uma coisa estrondosa, ficou perfeito. À primeira tira-te lá o sinal, mas depois fica uma pequena manchinha preta, e depois vais lá uma segunda e terceira vez, fica excepcional, e portanto fica sem nenhum tipo de noção que estava lá um sinal. Agora falemos do Playground. O Playground é uma coisa muito engraçada mesmo, e eu acho que tem aqui um futuro. Primeiro é que é uma coisa engraçada que, quando estiver disponível, as pessoas vão gostar, que é, ele cria imagens nossas, tipo em boneco, mas mais virado, mais realístico, da nossa figura ou das fotografias que colocarmos lá. Quanto mais fotografias tivermos, melhor. Por exemplo, tu, Ricardo, enviaste-me uma fotografia, eu o sistema fez, criou a tua o teu boneco, não é? Tens mais cabelo do que na realidade tens, mas eu só tinha uma fotografia para aprender, não é? Não tinha várias. Ele, por exemplo, de mim, como tem, sei lá, centenas de fotografias minhas, ele criou aqui variadíssimos bonecos muito, muito interessantes, e eu te experimentei até com outras pessoas, e ele tem aqui alturas que não é muito realístico, mas depois ele pergunta-te sim ou não, se é ou não, e se não, ele reaprende e vai tentando criar bonecos mais realísticos. E depois podes conjugar isso com dizes que queres esta pessoa e uma festa, que a pessoa e mais estás na praia, ou esta pessoa tem variadíssimas situações, que é muito engraçado. E eu acredito que num futuro próximo, e depois tu possas criar muito mais situações para, por exemplo, estás a fazer uma apresentação de algo. E através aqui deste playground, tu podes criar imagens através da inteligência artificial para depois utilizares, claro, em variedíssimas situações. Portanto, é muito interessante, eu gostei muito.
Deixa-me só dizer-te que daquilo que eu pude ver e que partilhaste comigo, aliás, nós vamos deixar aqui as nossas fotos, entre aspas, no nosso blog para que possam ver. Eu acho que as fotos...
Agora da maca, .wordpress.com.
Eu acho que as fotos até estão melhores que a realidade, pelo menos no meu caso, digo-te já. Mas uma coisa que é interessante é que de facto isto parece uma parece uma animação da Pixar, quase. Pixar, que também falaremos mais à frente, mas parece quase uma animação da Pixar, uma animação Disney, que é feita muito, muito realista, de facto, digamos, é uma abordagem quase cartunista, digamos, da fotografia da pessoa, e é bastante interessante, até mesmo porque o Nuno pôs-me aqui num contexto natalício, é verdade, e digo desde já que eu fui generosa, a inteligência artificial foi generosa comigo, até mesmo, porque, de facto, eu acho este recurso muito, muito, além de ser giríssimo, tenho que concordar, além de ser giríssimo, acho que realmente, como tu dizes, vem ter um pouco aquilo que, tipo, os Apple Vision Pro fazem, uma coisa que é o Persona, não é? E realmente isto tem um bocadinho disso, ou seja, isto é realmente a Apple a moldar a realidade numa outra realidade que nós podemos manipular e que podemos partilhar, e que, apesar de não sermos nós próprios, é uma fotografia nossa, representa-nos a nós e representa aqui com alguma fidelidade, diria eu. E estas fotografias até estão... estas montagens, por assim dizer, estas criações, vá, estão bastante bem feitas, e eu acredito que isto vai ter um futuro promissor em variadíssimas áreas, inclusive. A Apple pode até, inclusive, se calhar, pôr isto como avatares, para criar avatares, por exemplo, para o contact poster e etc., para o iMessage e por aí fora.
Tu podes utilizar estas imagens no que quiseres. Exato. Depois. Portanto, ela no Playground, e depois fica lá registadas todas as imagens que criaste, mas depois podes gravar na zona de fotografias e depois podes usar naquilo que quiseres. Portanto, eu prevejo aqui muita brincadeira com isto, até porque é muito engraçado, e eu acho que cada um de nós gosta de criar a sua própria personagem em inteligência artificial e fazer aqui uma brincadeira. Eu acho que isto é muito, muito interessante, muito, muito giro. Portanto, o Playground foi para mim a grande surpresa, porque não apostava nada nisto, e de facto estou encantado aqui com esta situação. Deixa-me dizer também que eu agora, quando fui à Inglaterra, até porque para os testes que fiz, até pensava que era por não ter o iOS 18.2, que não dava em Portugal, e depois até instalei a beta no iPhone, e quando cheguei à Inglaterra, portanto, quando ele instalou a inteligência artificial, veio também algo novo do 18.2, que é a maior mudança de sempre no e-mail. Ou seja, vai haver aqui uma mudança radical em termos visuais de como é que nós utilizamos a aplicação Mail. Vai ter categorias dos e-mails, como principal, compras, updates de conversas, promoções, e os e-mails, através da inteligência artificial, automaticamente estão nestas categorias. e portanto eu gostei, dá muito jeito. Aliás, agora quando cheguei a Portugal ele fez desaparecer porque já não estou no, estou na União Europeia e portanto não posso utilizar, e senti a falta desta arrumação dos e-mails, que é muito, muito interessante, e portanto estará disponível no 18.2, portanto estamos no 18.1. Eu acredito que durante este próximo ano em Portugal vamos ter aqui, ou na União Europeia, vamos ter o Apple Intelligence, mas a ver, vamos, até porque o Tim Cook agora está mais preocupado com a questão chinesa do que propriamente aqui com a Europeia, e está a deixar a batata quente na mão da União Europeia, porque de facto os utilizadores são os grandes prejudicados, e já muita gente a fazer a contestação. E o Tim Cook sabe que o mercado chinês é brutal, portanto é um mercado que ele tem que e precisa de o agarrar por várias razões, e desde esta segunda-feira que está na China, tem um encontro com o primeiro-ministro chinês Li Qiang, e também dizer que esta já é a terceira vez em 2024 que o Tim Cook vai à China. Depois, com a mudança de presidente nos Estados Unidos, e sabe-se que este presidente, quando lá esteve, também quis criar alguns embargos e criar alguns impostos muito grandes à China, e há umas barreiras à China.
E vai criar, e, portanto, inclusive.
E portanto, eu acho que o Tim Cook está-se aqui a posicionar de forma que a Apple não fique prejudicada e consiga implementar o Apple Intelligence na China. Aparentemente uma empresa americana fazer isto dentro da China sozinha, dizem os analistas que é impossível, e por isso deverá o Tim Cook, nesta conversa e nestes encontros, a fazer acordos com o governo para conseguir ultrapassar, obviamente, estes difíceis obstáculos. Mas também agora estes dias já chegaram informações que o governo chinês diz que a Apple, se introduzir o Apple Intelligence com o LLM, Large Language Model, será mais fácil a introdução. Isto porque o governo chinês diz que este sistema já está testado pelo próprio governo. E portanto, este modelo, o LLM, portanto, é um modelo de inteligência artificial que utiliza técnicas de machine learning para entender e gerar melhor a linguagem humana com textos e imagens. Mas o que é que isto faz? Isto faz, aqui numa explicação simples, isto ele consegue entender e fazer perceber os computadores entenderem e interpretarem através de textos, o que vai criar que os computadores realizem tarefas como análise de texto, sentimento, traduções e reconhecimento da fala, de forma mais simples. Mas parece-me a mim que é um modelo que ficará e vai recolher muito mais informação do que é normal. E portanto, sim, aqui a Apple também tem que ceder alguma coisa, porque o governo chinês já sabe que controla muita coisa em termos autónomos, em termos informáticos.
E isso é uma faca realmente é um pau de dois bicos para a Apple, porque no momento em que a Apple disponibilize a Apple Intelligence em formato LLM, ou seja, é um formato um tanto quanto mais aberto do que o atual, que a Apple utiliza nos seus equipamentos, e estando aberto pode ser adaptado facilmente para tudo. Portugal, inclusive, já também diz que já está a trabalhar no modelo LLM, que sairá a primeira versão no primeiro trimestre de 2025. A China já o testou há vários tempos, praticamente há muito tempo, desde que começou a falar da inteligência artificial. Os chineses também foram, de alguma forma, pioneiros sobre toda esta tecnologia e os vários formatos e as várias matrizes que possam existir desta tecnologia. Mas é como tu dizes, e é verdade, ou seja, o LLM é um formato que é extremamente adaptável e que permite, neste caso, uma aprendizagem mais rápida, por assim dizer, da própria máquina relativamente ao seu utilizador. Mas precisamente por isso é necessário também fazer um feed à máquina, ou seja, precisa alimentá-la E alimentá-la como? É necessário dados, é necessário dados muitas das vezes pessoais, dados da família, dados profissionais. Vai também verificar o nosso estilo de vida, a nossa agenda, os nossos lembretes, etc. E, portanto, com isso construir e vai fazer uma espécie de profiling, vai fazer perfis de utilizador, nos quais arranham aqui e podem arranhar, certamente aqui, a violação de dados pessoais. E todos nós sabemos que, portanto, no fundo, na China há um regime, na verdade, regime esse que o governo controla praticamente as comunicações, controla praticamente, e não é praticamente, é na realidade, o governo controla aquilo que as pessoas podem ver e que podem aceder também. E obviamente que a Apple, ao abrir a Apple Intelligence, neste caso na matriz LLM, para o governo chinês, o que vai permitir é que não só o governo chinês explora um pouco mais o código e realmente até o consiga manipular eventualmente, como também vai aqui certamente haver aqui alguns dados nos quais o Dezhuazuma ou o governo irá aproveitar também a recolha desses dados ou então irá vedar o envio desses dados à Apple ou para os sistemas da Apple de forma a que possam ser processados. E, portanto, é uma situação um tanto ou quanto complicada, ou pelo menos diria eu delicada, sim, mais nesse sentido, porque, e é por isso que Tim Cook tem que tratar isto com paninhos quentes, porque de facto não é a situação ideal para a Apple. Mas obviamente entende-se aqui o interesse do governo chinês em ter, neste caso, a Apple Intelligence, a matriz LLM, que por sua vez, poderá aqui, dar asa a outros tipos de situações, mais em termos da proteção de dados e do regime de proteção de dados. Mas veremos o que é que sairá daqui. O que é certo é que Tim Cook quer que a Apple dependa cada vez menos da China. Isto já falando mais, obviamente, no processo de fabrico, está a terceirizar, por assim dizer, muitas do fabrico e dos produtos finais para a Índia. Mas de facto a China ainda permanece como o mercado central da Apple em termos tanto de fornecimento como de assemblagem e montagem, como de assemblagem e de fabrico de componentes. E portanto a China continua a ser de extrema importância para a Apple e está no seu core, porque é de lá que saem a maior parte dos equipamentos, na verdade. E portanto avizinha-se que Tim Cook terá que ter aqui uma gestão bastante mais cuidada deste dossiê China que deve ter em mãos.
E também dos habitantes da China, que é uma brutalidade, e a Apple não quer perder esse negócio, que é um negócio que está muito entregue ao Android e, portanto, à
Sem dúvida.
Google, porque, de facto, todos os telefones fabricados na China têm o sistema Android, tirando a Xiaomi, não é, que cria um sistema próprio, em virtude de quando o Trump criou uma barreira de entrada da Xiaomi nos Estados Unidos, mas a verdade é essa, e portanto o mercado chinês é brutal. E portanto, se tu agarras o mercado chinês, fazes aumentar brutalmente os teus lucros. E por falar aqui em inteligência artificial e também em dados recolhidos, a União Europeia e países da União Europeia, como os países nórdicos, estão a ficar muito preocupados, e portanto, a Dinamarca, por exemplo. Onde, por exemplo, nestes países nórdicos, houve um incentivo do estudo através de deixar o livro físico de lado e através da tecnologia. E agora a Dinamarca verificou que, de facto, os Chromebooks que utilizam a Google estão a recolher demasiada informação sobre os alunos e, portanto, a Dinamarca lançou um comunicado que ordenou a 53 cidades do país que deixem de usar e bloqueiem os dados que estão a partilhar
com a Google dos seus alunos, porque a Google está a utilizar os dados desses alunos de forma abusiva, segundo a Dinamarca, e portanto eles querem proibir portanto, este uso e estão aqui a dar um passo atrás e portanto estão aqui a chegar à conclusão que se calhar o melhor é voltarem aos livros físicos. Dizer também que em Inglaterra experimentei na Apple Store, toquei e portanto tive o contacto físico com o Mac Mini, e portanto o Mac Mini é de facto muito, muito pequeno, não é tão pequeno como uma Apple TV, conforme foi muito falado, cabe assim na mão. Eu tenho aqui umas imagens dessa situação, mas é muito pequenino e é uma solução poderosa para aquilo que de facto um computador deste tamanho pode fornecer a quem tem, sobretudo quem tem um ecrã, quem tem um teclado ou um rato, e não tem que investir nessa área. Portanto, só para ter uma ideia, aqui em Portugal começa nos 700 e qualquer coisa euros. Agora nos Estados Unidos, no Black Friday, este computador teve a $499.
Pois.
É uma coisa. Estamos a falar de 400 e poucos euros. Portanto, é brutal, um computador da última geração.
Exato.
Um M4. Não é?
Não, eu acho que é uma máquina fantástica, acima de tudo, porque para já pode servir como centro de entretenimento doméstico, já aqui falámos, e que pode ser aqui também o ponto de partida para uma nova, digamos, uma nova aventura da Apple, principalmente no que toca aos jogos. Já existe o Apple Arcade, é verdade, mas o Apple Arcade serve para todas as plataformas, e aqui Mac Mini seria aqui, na minha opinião, e devido ao tamanho que tem, portanto o próprio formato, estamos a falar aqui de um footprint relativamente pequeno, e numa situação no qual podemos ter vários comandos, até mesmo teclado e rato sem fios e tudo mais, e está delegado à televisão, funcionará como centro de entretenimento brutal, até mesmo porque poderemos ter todas as aplicações de streaming, assim como temos na box, é verdade, mas com toda a funcionalidade de um computador, ou seja, poderemos trabalhar, poderemos também fazer aqui uma utilização mais lúdica, e acho que a Apple está a caminhar para esse sentido, até mesmo porque ao miniaturizar o já de si pequeno Mac Mini, está realmente aqui a pôr-se a jeito, digamos, para também potenciar este equipamento como um centro de entretenimento doméstico. E se formos a ver, se tivermos, por exemplo, aplicações de streaming, para quem não tem uma Apple TV, se tiveram ao adquirir este Mac Mini, eventualmente aqui a funcionar como centro de entretenimento doméstico e ligado à televisão, nós realmente com o streaming poderemos ver aqui realmente os formatos, todos os formatos, ainda por cima melhorados já com estes processadores bastante mais potentes que estão no Mac Mini e também em termos de gráficos e tudo mais. Estamos a falar de uma máquina extremamente poderosa nesse sentido, que podem estar ligados a televisões ainda e a projetores muito grandes, e a vários, inclusive, e portanto estamos aqui a falar de uma máquina que não só tem uma utilização impressionante em termos profissionais, mas também em termos lúdicos, em termos de entretenimento, poderá ser uma excelente opção. Não deixa de ser caro, é verdade, para um computador unicamente para funcionar para esta.
Quem tem um ecrã, um teclado e um rato, fica barato. Agora, se tiveres que investir nisso, aí fica a dúvida, não é? Se é preferível um iMac ou este computador, portanto, aí é preciso fazer contas, não é?
Sim, não nos podemos esquecer a todo o custo que, eventualmente tendo também teclado, rato e ecrã em outros sítios, o equipamento é extremamente portátil, o que facilita, neste caso, o seu transporte. E, por exemplo, facilmente poderemos ter o equipamento em casa e levá-lo para o trabalho, se tivermos um setup que seja aceitável, neste sentido. Mas, de qualquer das formas, eu acho que a Apple está a posicionar o Mac Mini aqui num acho que tem todo o potencial para ser o centro também da casa, assim como o eventual próximo novo lançamento da Apple, que já aqui falamos também do monitor mais a coluna, mas o Mac Mini está a posicionar-se aqui numa plataforma muito interessante para servir até de ponto de ligação entre vários equipamentos, entre várias plataformas também, e eu acho que se torna um equipamento cada vez mais apetecível.
Para terminarmos, duas informações. A primeira é que foi a Apple que enviou esta nota, a dizer que o Shazam, que é uma aplicação da Apple, já reconheceu mais de 100 mil milhões de canções, o que equivale a 12 canções identificadas por cada pessoa que há no mundo. E para ter uma ideia, a canção mais procurada, mais identificada, 45 milhões, o Dance Monkey do Tones and I, que foi então a canção que mais identificações teve no Shazam. Depois, para terminar, dizer que vem de Espanha uma informação que pode ser muito interessante. O Real Madrid está a negociar com a Apple. O Real Madrid quer levar os seus jogos a todo o mundo através das Apple Vision Pro. O Real Madrid, como é um clube global, vê aqui nas Apple Vision Pro um grande instrumento para fazer um negócio, e quer criar algo chamado Bernabéu Infinito, para que qualquer pessoa em qualquer lado do mundo, através de umas Apple Vision Pro, possa assistir ao jogo como se estivesse no estádio Santiago Bernabéu. Diria eu que uma parceria destas pode ser muito importante para a Apple, porque vai fazer disparar de certeza as vendas, até porque pode ter aqui uma segunda versão mais barata e, portanto, e isto ser o ponto de lançamento. E para o clube é de facto é poder, não é? Portanto, tu teres um estádio que não está limitado a 80 mil ou o que seja, não é?
Não, e seria também a entrada da Apple, no futebol europeu, e poderia ser aqui uma porta de entrada muito interessante, porque a Apple, se neste caso tiver aqui um bom negócio e uma boa contrapartida com o Real Madrid, e eu aposto que se calhar os outros clubes da Roja vão querer também entrar. E com isto estamos a falar de outras ligas europeias também, Premier League,
E do
Liga.
Mundial de Futebol, que
Exatamente.
vai chegar em 2026, que
Exatamente.
será nos próprios Estados Unidos, não é?
Exatamente. Eu acho que a Apple tem aqui um futuro muito promissor, principalmente se lançar e se formos equacionar a coisa muito rapidamente nestes moldes, é que se a Apple conseguir, neste caso, um bom contrato com o Real Madrid, conseguir uma projeção europeia bastante boa, em que poderá abrir portas não só na Liga Espanhola, como também para outras ligas, como para outros campeonatos e inclusive para outros troféus internacionais, como o Campeonato do Mundo, como tu disseste bem, nos Estados Unidos. Eu acho que a Apple, se equacionar isto e ao mesmo tempo lançar um equipamento mais económico, mais acessível à massa, não é? Neste caso, ao grande público, eu acho que a Apple poderá aí sim ter um equipamento que vai ser uma referência cada vez maior neste tipo de dispositivos. Ou seja, porque a Meta está a ganhar com os seus óculos relativamente à Apple, está a ganhar porque tem equipamentos verdadeiramente económicos e, convenhamos, com uma boa imagem. Não é tão perfeita, obviamente, como o Apple Vision Pro, não tem nada a ver, na verdade, mas é uma imagem bastante aceitável, principalmente se considerarmos a relação
Mas a
qualidade-preço.
diferença está no produto, Ricardo. A Apple até ao momento não tem nenhum tipo de produto que diga, não, eu ou te levo a ti, a mim, a pessoas como nós, que até podiam comprar, nem que fosse a prestações, porque é caro, mas dizer assim, não, eu quero isto porque
Sim,
é um produto que
não é
desejo, porque
apetecível para já.
vejo aqui uma coisa espetacular, não é?
Sim.
E portanto, se tu não tens esse tipo de conteúdos, também não te leva a dizer porque é que eu vou investir 4 mil euros numa coisa só para dizer que é muito bonita e que faz umas coisas giras e posso ver uns filmes e nem muitos porque não há muita coisa ainda disponível. Portanto, aquilo que eu digo é, este produto só tem um boom se tiver de facto estes conteúdos. E isto do futebol acho fantástico. Olha, ainda no sábado eu fui ao estádio assistir ao Manchester City contra o Tottenham e estava a falar com um amigo meu que vive nos Estados Unidos, que me estava a dizer que estava num bar nos Estados Unidos. Portanto, há essa grande moda agora, criar os americanos, criar um bar que tem um ecrã estrondoso, que tu parece que estás dentro do estádio, ou seja, estás a comer e estás ali e parece que estás no estádio, porque estamos a falar de uma coisa, sei lá, de 5 ou 10 metros por 20. E portanto, ele mandou umas fotografias e aquilo parece uma fotografia tirada dentro do estádio.
Pois.
Portanto, há gente para entrar neste negócio. Há mercado. E portanto, o Real Madrid sabe que tem uma dimensão mundial. E de facto isto pode ser aqui uma grande saída para os dois lados,
exato,
não é?
Exato.
E pode ser o primeiro grande boom dos Apple Vision Pro. A ver, vamos o que vai acontecer, mas fica aqui já um gostinho de água na boca em relação a isto, não é?
Exato.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui começar com uma dica que tem a ver com o WhatsApp. Não precisa, se tiver ter uma conversa com alguém e precisar de fazer uma conta. Por exemplo, estou-me aqui a lembrar, estou a falar com um amigo, fomos jantar ontem e temos de dividir as contas porque eu paguei a conta toda. Não precisa de sair do WhatsApp, ir à calculadora, fazer a conta e depois voltar a entrar no WhatsApp para mandar o resultado. Basta, na linha da timeline, na linha da conversa, escrever, por exemplo, a conta do jantar foi 123 euros, éramos 3 pessoas, portanto, escrevemos 123, barra, ou seja, a dividir por 3, e o símbolo de igual, e ele automaticamente dá o resultado. Podemos enviar ou podemos só copiar o resultado e enviar para com quem estamos a falar. Portanto, qualquer conta que precise fazer quando está numa conversa de WhatsApp pode ser feita na própria linha da conversa, o que é bastante útil. Outra das dicas que queria deixar tem a ver com o iOS 18 e uma feature que está meio escondida, mas que vem relembrar os telefones antigos. Não sei se recordam, mas nos telefones antigos, e estou-me aqui a recordar, por exemplo, do meu velhinho Nokia, para mandar SMS tínhamos de ir às teclas, não é, dos números, e em cada tecla, por exemplo, o 2 tem o ABC, e por exemplo, queria escrever Carlos, tinha que carregar 3 vezes, ou seja, A, B, C, e depois voltar ao A, e por aí adiante, e escrever mensagem desta forma. Havia até gente muito rápida, quase que nem olhava para o teclado, para escrever de forma tão arcaica como é vista desde agora as mensagens. E o que é que acontece neste iOS 18? Podemos discar um número de telefone sem o escrever todo. Por exemplo, eu tenho na minha agenda mãe, portanto, eu para ligar para a minha mãe, basta, por exemplo, carregar no 632, e se repararem nas teclas, o 6 é onde está o M, o 2 é onde está o A e o 3 é onde está o E, e automaticamente aparece o número em cima e ligamos para a nossa mãe. Isto pode ser feito com qualquer nome que esteja na nossa agenda, por exemplo, se tiver o Futebol Pai ou o 724, e automaticamente o número aparece em cima. E portanto, se estiver registado na sua lista de contactos, podemos ligar desta forma para alguém de forma mais rápida. Este era chamado o discar do número com o T9
o velhinho T9, que ainda foi agora recuperado pelo iOS 18 e que pode dar muito jeito e ser uma forma mais rápida de discarmos alguns dos números. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
O espaço de dicas desta semana, eu tenho uma dica principalmente para quem costuma ir no pendura ou em viagem de família ou com a sua cara a metade, mas que não conduz, lá está, e que realmente tem problemas de enjoo de carro. A Apple, pensando nesta situação, arranjou aqui uma forma bastante inteligente neste caso, e tem a ver com o PNL também e obviamente com outras situações ligadas ao caso, em que pode, neste caso, ajudar a prevenir ou a minimizar os efeitos de enjoo numa viagem de carro. E o que é que isto acontece? Acontece que, se formos, por exemplo, a definições, acessibilidade, movimento e depois mostrar indícios de movimento do veículo ou mostrar guias de movimento do veículo, e podemos colocar em automático, que é o ideal, o que é que vai acontecer? Isto vai acontecer que quando o telefone que nós estamos a usar e estivermos, por exemplo, a ver qualquer coisa no telefone, de acordo com os sensores que tem no seu interior, sabe que estamos dentro de um carro, que nos estamos a movimentar, e se temos efetivamente este problema e esta questão ativa, esta funcionalidade ativa, vão aparecer aqui certos pontos contrastantes no ecrã, pontos em cima, ao meio e em baixo, onde, neste caso, o utilizador é convidado a focar estes pontos, e ao focar estes pontos, o que é que vai acontecer? Vamos desviar o olhar e subconscientemente vai, ao focar, vai diminuir o enjoo, porque estes pontos mudam de direção consoante a aceleração do carro, a travagem, até mesmo mudança de direção. E, portanto, a ideia aqui é realmente estarmos, neste caso, a sincronizar os nossos olhos e o nosso cérebro para este tipo de movimento. E, como tal aí, vai minimizar o efeito de enjoo. Para quem sofre, neste caso, destas situações, esta é uma questão que realmente aparece na acessibilidade e que podem invocá-la a qualquer momento. Experimentem. Se deixarem no modo automático, só ativa, obviamente, quando sentir que estão realmente dentro de um veículo em movimento, e como tal pode ser útil para minimizar os efeitos de enjoo, principalmente para quem sofre deste tipo de situação, é muito incómodo, e então a Apple aqui, mais uma vez preocupada com o bem-estar dos seus utilizadores, a lançar esta característica que pode realmente minimizar este tipo de situação, o que é de louvar. A segunda dica que vos trago são os atalhos vocais. Os atalhos vocais permitem e existem realmente com o intuito de facilitar, neste caso, tudo e qualquer ação no iPhone, sem usar, por exemplo, o input digital, digamos o dedo, por assim dizer, e o que facilita muito a vida para pessoas que têm problema de locomoção, pessoas que têm problemas de motricidade fina e também pessoas que eventualmente tenham problemas também a nível de falta de visão ou de visão reduzida, e também pessoas que podem não ter nenhuma destas condições, mas que simplesmente têm as mãos ocupadas, e realmente dá sempre jeito ter algo que despolete o nosso comando. Não é uma Siri, até mesmo que a Siri cada vez mais está mais inteligente, mas também pode ter, por vezes, certos determinados resultados ambíguos. Neste caso, são mesmo controles vocais, ou seja, uma frase, algo que nós sabemos e que podemos definir, que vai despoletar uma certa e determinada ação. E isto, novamente, encontra-se também na acessibilidade. Portanto, vamos a definições, acessibilidade, vamos deslizar até fala e encontrar atalhos de voz. E ativando esta característica, existem já alguns pré-definidos e podemos nós customizar também controles de voz, no qual, como digo, a Siri faz muita coisa, já faz. Mas isto aqui permite-vos realmente ter algo mais específico, bastante mais rápido e direto. Basta realmente pré-definirem o vosso comando de voz e depois o iOS irá integrá-lo transversalmente transversalmente no sistema operativo, portanto em qualquer situação nós podemos invocar este controle de voz, até mesmo se estivermos, por exemplo, a ver streaming e tudo mais, e portanto são situações extremamente interessantes e práticas, principalmente pode haver, se estivermos a conduzir, por exemplo, e tudo mais, e portanto existe aqui uma série de situações favoráveis realmente práticas para utilizar este tipo de característica do iOS. Aproveitem, experimentem atalhos de voz no iOS.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar um filme e também uma série. Começando pelo filme, foi estreia esta sexta-feira na Apple TV Plus, Blitz. É um filme muito interessante, um filme de época, realizado, portanto, a ação é em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, e George, que é um menino de 9 anos, é evacuado para um campo, para estar longe das bombas e estar longe da guerra, e foi evacuado pela sua mãe para escapar, portanto, dos tais bombardeamentos que Londres estava a sofrer. Mas Jorge, de forma desafiante e também determinada, vai tentar regressar a casa para se juntar à família, e portanto através desta viagem é contado este filme, e também com a mãe à procura do filho, e é de facto um filme que promete, muito bem feito, e portanto é um filme a não perder. Apple TV Plus, Blitz. Quanto à série, passemos para a Netflix e propõe uma série espanhola chamada Assalto ao Banco Central, com factos reais. Estávamos em 1981, ou seja, poucos anos depois do final da ditadura em Espanha, e 3 meses depois de uma tentativa de golpe de Estado ao Parlamento Espanhol, conduzida naquela altura por elementos da Guardia Civil, o maior banco da Catalunha é assaltado. Mas há uma jornalista que desconfia das motivações dos assaltantes e, portanto, e ela vai atrás desta história. Portanto, esta história e esta série é baseada em factos reais. A atriz principal é Maria Pedraza, uma jovem, de facto, de grande talento no cinema espanhol. E, portanto, vale a pena ver, porque está bem feito. É uma série que retrata dados que aconteceram, não é? E fico a ver estas séries com pena de em Portugal não fazermos mais séries, filmes de qualidade, sobretudo na época da Segunda Guerra Mundial, onde Portugal de facto foi um país extremamente importante, sem participar na guerra, mas foi um país que esteve aqui no meio de alemães e dos aliados. E de facto há muitas e muitas histórias para serem contadas. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Para O Que Ver, esta semana duas sugestões completamente diferentes entre si. Uma delas da Netflix, e passo já a esta, a primeira. Ted Danson, quem não o conhece, de Três Homens e um Bebê, de outras séries e filmes, do CSI, por exemplo. Ted Danson faz o papel de um professor universitário de engenharia reformado e que enviuvou recentemente, e vê-se realmente, portanto, na sua casa sozinho. Tem uma filha que também tem a sua vida, já é avô também, e que não moram por perto, e leva a sua vida muito sozinho, e então a sua vida acaba porque numa monotonia, o que não é nada do género desta personagem, e então procura algo mais excitante, realmente um hobby, um passatempo, para que preencha melhor a sua vida. Respondeu a um anúncio no jornal e de repente vê-se na pele de um espião, mas num lugar muito, muito, muito interessante, um lar de terceira idade. As peripécias são várias. É uma comédia que se vê muito bem, é leve, perfeita para a família também. Temos aqui um serão muito bem passado, e Ted Danson, ao seu estilo muito próprio também, às vezes exuberante, consegue dar-nos aqui algumas risadas fáceis, mas não deixa de ser, neste caso, até mesmo uma comédia para bastante leve para aliviar o ambiente e até mesmo para nos alegrar um pouco. Vejam, porque merece a pena ser visto, pelo menos. Ted Danson em Temos um Infiltrado, ou em inglês, The Inside Man. A outra sugestão que vos trago, uma sugestão que está na Disney Plus, desta vez a história da Pixar, The Pixar Story, e então aqui vem muito falar do porquê que a Pixar surgiu, como é que surgiu, todos os desafios que eventualmente tiveram e reconheceram. A Pixar veio transformar definitivamente o mundo da animação como nós o conhecemos, porque a Disney, até a Pixar aparecer, a Disney fazia realmente aqui muitos desenhos de animação utilizando 2D, portanto nada de 3D, nada de sombras, nada de luz, muito, ainda digamos assim, yes, podemos dizer arcaicos e chamar este nome aos clássicos, mas de facto a Pixar ao aparecer e a trazer, neste caso, o computador, as imagens geradas por computador, o movimento gerado por computador para a animação, realmente vai mudar muita coisa. E não só temos aqui várias estrelas do cinema a falar, portanto, pessoas que fizeram aqui a dobragem de voz dos variadíssimos heróis bem conhecidos do público em geral dos filmes da Disney. Temos, por exemplo, Tom Hanks, que faz de Woody no Toy Story, Tim Allen, que faz de Buzz Lightyear também no Toy Story, Billy Crystal, que faz de Mike Wazowski no Monstros e Companhia, o próprio Steve Jobs aparece realmente aqui numa entrevista a falar sobre a Pixar e sobre a sua evolução e o seu desejo que a Pixar realmente viesse no fundo transformar a animação como todos nós os conhecemos. Vem também George Lucas, também vem falar sobre a Pixar, e portanto tudo pessoas muito conhecidas do público em geral, pessoas ligadas à indústria do cinema e à animação também, e de facto aqui a darem o seu contributo especial e a falarem também um pouco do seu contributo de toda a criação, crescimento e realmente desenvolvimento da Pixar Studios. Um excelente documentário para quem gosta neste caso do género, e para quem gosta da animação em particular. Obviamente com o nosso, entre aspas, Steve Jobs, passa a expressão, aqui também com o seu contributo em entrevista, e realmente não deixa de ser interessante para, é um pouco nostálgico vermos como tudo apareceu, mas tentar perceber como é que realmente a Pixar veio trazer uma nova dimensão à animação e realmente transformar todos os desenhos animados e os filmes de animação diferentes de tudo o que havia e diferentes de tudo ainda o que é hoje em dia e que vemos com muito gosto todos estes filmes. Espero que gostem de Pixar Story na Disney Plus.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui propor uma aplicação para quem viaja, que pode ser uma solução muito boa e que requer aqui algum investimento de tempo para poderem tirar o maior partido desta aplicação. Kiwi.com, Kiwi, Kiwi.com, é uma aplicação que procura e nos consegue propor preços muito mais baratos de bilhetes de comboio, autocarro ou avião, que faz viagens cruzadas, portanto pode-se reservar um bilhete de ida e volta mais barato em vez de um bilhete só de ida mais caro, e mesmo que não utilize a viagem de regresso, há aqui muitas e muitas soluções que combina voos separados e encontra aqui preços mais baixos e vale a pena investir aqui algum tempo e vale a pena, para quem viaja, dedicar aqui algum tempo a esta Qi.com. Portanto, é uma aplicação que deve ser acompanhada, seguida e utilizada para quem quer viajar e encontrar voos mais baratos. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Ora, esta semana, para aplicações, eu trago aqui duas para iOS. A primeira, neste caso, será o Search and Wiki Paste Keyboard. Portanto, no fundo, é uma extensão a um teclado, ou um teclado adicional, se preferirem, porque após o seu download, podem ir a definições geral, teclados, e incluir este teclado na vossa lista de teclados. Já sabem que mudam no globo, no canto inferior esquerdo, podem sempre alterar dos teclados que têm, e este teclado adicional traz aqui algumas coisas interessantes. Porquê? Porque tem, neste caso, a possibilidade de tudo aquilo que escrevemos automaticamente, portanto, vem teclas tipo atalhos rápidos para procurar no Google, para procurar na Wikipédia, para fazer um clipboard management, ou seja, para podermos guardar para depois utilizar para mais tarde. E de facto é uma ferramenta muito completa neste sentido, ou seja, é uma, no fundo, é um tradutor, é um browser, por assim dizer, que faz a pesquisa no Google, pode fazer a pesquisa diretamente na Wikipédia, se for um termo que queiram ver. Funciona como clipboard manager, ou seja, tudo aquilo que escrevemos podemos copiar para ser usado, depois podemos selecionar aquilo que queremos copiar e colar numa outra instância de texto. E portanto, neste aspecto é bastante bom, ou seja, imaginem, escrevem alguma coisa como podcast Hora da Maçã e vão procurar, e têm uma tecla diretamente para procurar no Google, ou seja, mesmo que estejam a escrever uma mensagem, isto, como se integra nos teclados do iOS, é transversal ao sistema operativo. Portanto, em qualquer momento onde estejam a inserir texto, podem, neste caso, fazer mesmo uma pesquisa no Google diretamente nesse texto. A vantagem é que ele não abre uma página do Safari ou do Chrome ou do vosso browser pré-definido. O próprio teclado funciona, o próprio teclado converte-se, no fundo, como o browser e mostra aquilo que vocês realmente procuraram, o que pode, neste caso, significar aqui alguma poupança de tempo e passos também para realmente fazer a procura de alguma coisa que queiram ver. E isto é uma adição ao teclado que tenham, e depois, se quiserem, podem realmente facilmente, novamente no globo, alterar o teclado que queiram. Ou seja, se já não querem utilizar estas funções, podem passar ao teclado normal. E portanto, tem esta também vertente fácil de ser alterado. Experimentem, porque realmente funciona bastante bem, principalmente a parte de procura. O browser realmente abre por cima do teclado todo, e de facto temos aqui uma boa alternativa, digo eu, para realmente fazermos uma pesquisa bastante mais rápida de um termo qualquer que estejamos a inserir. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação de focos, é uma aplicação que vos vai, neste caso, ajudar a concluir uma tarefa. É uma aplicação de tarefa única, ou seja, não é uma aplicação no qual vocês planejem fazer primeiro uma tarefa, depois outra, ou seja, há uma timeline para seguir. Não, é uma tarefa cada vez. Mas a vantagem é que vocês estabelecem, neste caso, um tempo limite para desempenhar essa tarefa, e de facto aqui esta aplicação, de seu nome Llama Life, o ícone é mesmo um lama, um animal, realmente, para quem tem déficit de atenção, para quem tem uma vida também muito frenética e que tem que se concentrar e focar apenas numa única tarefa e concluí-la a tempo, isto é uma das melhores aplicações para esse fim e deste género. E, portanto, experimentem o Llama Life, que realmente vos traz aqui, para já, tem um período gratuito de teste durante 7 dias, depois passa a ter subscrição mensal ou anual, E o que é, mais ou menos como é que funciona? Portanto, cada tarefa que adicionamos, nós colocamos um timer, portanto, um cronómetro. E este conceito, que é usado muito pelos gestores de empresa e também até mesmo coaches, life coaches, é o time boxing. Este time boxing, no fundo, consiste em quê? Consiste em ter uma lista de tarefas, mas ter apenas um determinado tempo para desempenhar as tarefas e desempenhá-las uma a uma. Não para deixá-las a meio, não para procrastinar também, é para fazer e é para fazer já. E é nesta ótica que esta aplicação vos vai ajudar imenso. Experimentem os 7 dias gratuitos, não custa nada. Depois, se quiserem, obviamente, subscrevam. Se não, basta simplesmente cancelarem a subscrição. Nada mais fácil. Experimentem Llama Life.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, como disse no início, mesmo em relação ao Apple Care Plus, podem escrever-nos, nós respondemos. horadamaca@icloud.com. Podem e devem seguir o nosso blog, horadamaca.wordpress.com. E já sabem que até dia 18 de dezembro temos aí uma promoção, porque fizemos 9 anos e há aí uma promoção no ar para um bom desconto para quem quiser comprar produtos da iServices.
É verdade, ou seja, uma vez que nós fizemos 9 aninhos, iServices, como nosso sponsor desde o primeiro episódio, abriu aqui uma condição especial para quem nos ouve, um código que é o 9HORAMACA, tudo junto. Código esse que pode
ser... E a letra grande.
É letras maiúsculas, sim. Que pode ser utilizado tanto online como presencialmente. Este desconto, que chega aos 20%, sobre o valor em acessórios e gadgets da marca iService, excluindo obviamente os telefones recondicionados, Smart Gardens, a marca DJI, inclusive drones, e outras marcas parceiras da iServices. Portanto, basicamente em termos de acessórios e gadgets, tem já aqui uma boa hipótese para complementar a sua prenda, ou até mesmo para fazer aqui uma grande prenda de Natal, porque não? Tecnologia é sempre necessária e cada vez mais pedida. Portanto, aqui fica o mote. iServices também pode ir a qualquer uma das mais de 40 lojas em território nacional, online também, portanto faça o cartão de cliente iServices também, ainda mais vantagens pode acumular e portanto tudo boas razões para continuar na nossa companhia e também para visitar o site em www.iservices.pt com frequência. Da minha parte, um grande abraço, obrigado a todos por estarem aí. E voltaremos em breve com mais notícias fresquinhas aqui do mundo da tecnologia. Um abraço, até à próxima.
Um abraço, até para a semana.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.